inação que o mecanismo de capital contingente fosse praticamente utilizado com abusos por parte da gestão do novo banco. O governo de António Costa sabia que o novo banco iria utilizar quase a totalidade dos 3,89 mil milhões de euros, apesar de nunca o ter dito aos portugueses, bem pelo contrário, como bem nos recordamos. Senhor Presidente, senhores deputados, o Partido Socialista tentou durante toda a comissão criar um paralelo entre a venda de 2017 e a resolução de 2014, mas não há paralelo possível. Assim como não há fraude política na resolução, se não vejamos. Em 2014, a resolução ocorreu num contexto de urgência perante factos que eram desconhecidos e 3 dias foi o tempo que as autoridades públicas tiveram para impedir a liquidação. Já na venda, em 2017, o governo de António Costa e Mário Centeno teve pelo menos largos meses ou anos para encontrar uma solução. O relatório da Comissão quanto à tese da fraude política resultou de um convênio do PS com a esquerda e o melhor argumento que desmonta esta grande falsidade está nas afirmações do então relator do relatório, deputado do Partido Socialista, que contrariamente à sua bancada afirmou que não existiu nenhuma fraude política. Louvo esta posição do deputado. O relatório da Comissão também afirma que a resolução era a única medida suscetível de ser considerada num tão curto espaço de tempo. Do lado da gestão do novo banco, confirmamos que a gestão otimizou o recurso às injeções de capital, que certos ativos foram vendidos ao desbarato e que em vários momentos do processo do banco existiram conflitos de interesses. Infelizmente, por causa das decisões criminosas anteriores a 2014, que nunca devemos esquecer, os portugueses vieram a constatar as inações graves da supervisão financeira, grandes devedores que vergonhosamente não honraram os seus compromissos e auditores que nada viram. O PSD apresentou cerca de 120 propostas de alteração às conclusões do relatório, tendo as mesmas sido praticamente todas aprovadas. E por isso votamos a favor do relatório. Para os que pensam que este relatório não tem autor, eu afirmo aqui que tal não é verdade. Este relatório tem a maioria popular, através dos seus representantes, a sufragar as conclusões que o Parlamento logrou competentemente alcançar. Custe a quem custar, disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, de PCP.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PCP interveio na Comissão Parlamentar de Inquérito ao Novo Banco com vista ao apuramento de factos e das responsabilidades políticas sobre o que se passou no Novo Banco desde a resolução até agora. Esta Comissão teve o mérito de dar visibilidade pública aos negócios ruinosos realizados pelo BES e pelo Novo Banco, pondo a nu, com grande nitidez, a natureza parasitária de muito do grande capital nacional, e aqui não confundimos com as micro, pequenas e médias empresas deste país, e com o registro que muita dessa atividade parasitária e mesmo ilegal só foi possível pelas opções, cobertura e apadrinhamento das políticas de direita de PS, PSD e CDS, nomeadamente na privatização e liberalização do setor financeiro. Há conclusões retiradas pelo PCP que, não sendo novas, são reforçadas pelo desenrolar das 58 audições e pelo acesso à informação que nunca tínhamos tido em momentos anteriores. A fraude política que representou a resolução decidida pelo governo PSD-CDS, quando se disse que seria possível resolver um banco com 4,9 mil milhões de euros, criando um suposto banco bom, realidade que foi desmentida com pesados custos que ainda hoje pesam sobre o povo e o país. O caráter ruinoso da privatização decidida pelo governo PS, entregando o banco a um fundo privado, a Lone Star, que ficou com todos os instrumentos para utilizar a totalidade da garantia pública de 3,9 mil milhões de euros, sem quaisquer mecanismos eficazes de controlo. a inadequação do modelo de supervisão dita independente e as graves falhas do Banco de Portugal, agravada pelas portas giratórias entre grandes auditoras, bancos e supervisor. O papel das autoridades europeias, designadamente da DGCOM, que representou um ainda maior dano sobre o interesse público, tendo Portugal sido alvo de um autêntico experimentalismo das novas regras de resolução europeias. Que os recursos do Fundo de Resolução entregues ao novo banco para benefício da Lone Star são mesmo recursos públicos, como o PCP sempre afirmou e como o Tribunal de Contas confirmou na sua auditoria. Sabemos que havia quem quisesse um relatório final que ilibasse os principais responsáveis, incluindo os governos e as forças políticas que tomaram as decisões que já custaram mais de 8 mil milhões de euros ao povo português. Percebemos o incómodo de António Ramalho, presidente do Novo Banco, com a versão final do relatório, expresso num artigo de opinião inaceitável para quem gera um banco que tanto prejuízo tem causado para o país e que mereceu uma resposta do PCP no mesmo órgão de comunicação social. Ao fim de dezenas de audições, continuamos sem saber a identidade dos principais investidores e beneficiários dos fundos a quem foram vendidos ativos a preço de saldo. Nem sequer conseguimos saber quem é afinal a Lone Star, quais são as entidades e investidores em toda a cadeia de propriedade deste fundo, desde o fundo criado em Portugal até o fundo de topo nos Estados Unidos da América. Perante esta opacidade e a falta de resposta a estas questões na Comissão de Inquérito, temos de tirar conclusões políticas e não judiciais, por muito que isso custe a António Ramalho. Não tenhamos medo das palavras. Houve decisões políticas ruinosas e houve fraude política. Há responsáveis e o relatório na versão final aponta-os. Por isso, tanto incómodo tem causado ao PS, ao CDS e até ao PSD que o aprovou. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, infelizmente, tudo o que aconteceu no processo do BES Novo Banco não é uma situação isolada. O país tem pago os desmandos das privatizações, da especulação, da gestão fraudulenta, de uma política favorável ao capital financeiro. Uma situação que está longe de terminar, como provam as recentes revelações dos Pandora Papers, que denunciam uma vez mais o escândalo dos offshores usados para ocultar negócios ruinosos como aqueles que aconteceram no BES e no Novo Banco. Precisamos, por isso, tirar conclusões e lições para o futuro. É preciso tomar medidas para combater os offshores que não podem ficar à espera dos acordos internacionais. É preciso assumir que setores estratégicos, se são demasiado estratégicos para poderem falir, então devem estar sob o controle público, como devia acontecer com a banca. Em particular, o Novo Banco, que depois de pagar a conta da limpeza pelos portugueses, até já dá lucro à Lone Star. Ora, se o país paga os prejuízos, nada justifica que não se avance no controlo público, recuperando o que foi pago e colocando o banco ao serviço da economia e do país. É por esse objetivo que o PCP continuará a lutar. Muito obrigado.
Senhores deputados, não está ninguém inscrito. Senhora deputada Cília Meireles, faz favor, pelo CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta comissão de inquérito teve muita utilidade. Primeiro, foi possível descobrir muitos dos atos que estiveram na origem das perdas que ainda hoje se sentem no novo banco. Foi possível detectar a forma como está a correr a gestão, bem como erros graves na forma como a supervisão e o fundo de resolução geriram e foram gerindo o BES e o Novo Banco. Foi possível perceber que o acordo de venda que foi feito tornou possível e mesmo previsível que muitos milhões do Estado continuassem a ser injetados no Novo Banco e também tornou e mostrou que é possível, com estudo e com trabalho sério, descobrir factos sem ser preciso dar machadadas no Estado de Direito. E que é também possível distinguir o trigo do joio e que nesta comissão de inquérito apareceram muitas empresas que já vimos noutras comissões de inquérito, mas que de modo nenhum representam o tecido empresarial português. Como disse, a comissão teve grande utilidade, mas é preciso dizer que a maneira como terminou não a dignificou. Como sempre, quando se tenta transformar uma comissão de inquérito ou o seu relatório numa narrativa parcial, quem sai a perder são os factos. E aqui, quem saiu a perder foram os factos. O relatório que tivemos começou por ser uma narrativa parcial e um ajuste de contas entre governos e entre governadores do Banco de Portugal. Noutras circunstâncias, com tempo, teríamos proposto uma comissão que redigisse um outro relatório e um relatório diferente. Mas não havia tempo e, por isso, houve um esforço de todos os partidos para que a comissão não acabasse sem um relatório. Participei neste esforço, só aceitável e compreensível neste contexto, mas foi completamente impossível votar a favor do relatório final. O esforço de todos, com uma única e inflexível exclusão do Partido Socialista para chegar a acordos, foi imenso. O resultado, contudo, é preciso dizê-lo, foi uma manta de retalhos. E um relatório em que todos têm conclusões em que se revêem, mas não acredito que haja algum partido ou algum deputado que se reveja em todas as conclusões no seu conjunto. Acho até que há conclusões que são manifestamente incoerentes entre si. Uma destas conclusões que foi inserida é a classificação da resolução do BES como fraude política. Não é uma conclusão dura, Sr. Deputado, não é um incómodo, é uma mentira. É uma conclusão mentirosa e que reescreve a história. Olhar para a história do BES, como de vários outros bancos, é também olhar para uma história de promiscuidade entre algum tecido económico, algumas empresas e um poder político com vontade de entrar nesse jogo. Há um governo e um responsável político que sobressai, o ex-primeiro-ministro Sócrates, e que recorrentemente aparece. A resolução do BES é um momento de viragem em que aparece um governo que diz não. O dinheiro público não vai ser usado para salvar o BES e os empresários do costume. É uma ruptura política de que tenho orgulho. Não é uma fraude, é uma ruptura. E ainda bem que assim foi. Percebo que o PS a queira esconder, mas por maior que fosse a vontade de votar a favor de um relatório que critica, e bem, o governo do Partido Socialista, não podia em consciência votar a favor de um relatório que tem uma conclusão destas. Muito obrigada.
Senhores deputados, voltaram a haver inscrições e, nesse caso, vamos passar ao ponto seguinte. Senhor deputado Carlos Pereira. Senhor deputado João Paulo Correia, pelo PS, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, começo pelo depoimento de Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal e nessa condição responsável pela venda de novo banco. Cito: a questão é sempre a mesma. Eu vou vender um cabaz de fruta que parcialmente está apodrecida, eu não posso contar com a benevolência ou a generosidade do comprador para que ele me pague toda a fruta como sendo de qualidade. Em agosto de 2014, Carlos Costa, Passos Coelho e Maria Luísa Albuquerque tinham prometido um banco bom e sem custos para os contribuintes. Volvidos perto de 7 anos, Carlos Costa reconheceu que, afinal, o novo banco estava carregado de ativos tóxicos. O depoimento de Carlos Costa veio confirmar o que o Partido Socialista sempre afirmou a respeito da resolução. A doença do BES passou para o novo banco. Por outras palavras, A separação entre um banco bom e um suposto banco mau, com a passagem de ativos tóxicos para o novo banco, está na origem das perdas suportadas pelo Fundo de Resolução desde 2014. E não menos importante, a resolução incorporou também o compromisso da venda do novo banco no prazo de 2 anos. Um compromisso negociado por Carlos Costa, Passos Coelho e Maria Luísa Albuquerque com a Comissão Europeia, e que representou um constrangimento à tomada de outras opções no futuro. Por tudo isto, era do superior interesse público que os trabalhos do inquérito percorressem toda a fita do tempo, desde a gestão do BES aos últimos dias de atividade do novo banco. Em boa hora, por proposta do Partido Socialista, a Assembleia da República empregou os novos poderes dos inquéritos parlamentares na procura de toda a verdade. E só assim, repito, e só assim foi possível aceder ao relatório João Costa Pinto escondido durante 6 anos no cofre do Banco de Portugal e que se revelou uma peça essencial sobre as falhas de supervisão na gestão do BES. O Partido Socialista